Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor associado do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Adacto Tony. Adacto Tony, bom dia.
Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui no programa Faixa Livre, aqui com você, prestando esclarecimentos importantes aí nessa área de saneamento, que é tão importante para a saúde da nossa população, não é?
Muito obrigado, Adacto, por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Adacto, na última semana aconteceu aquilo que nenhum de nós gostaríamos, que foi a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a SEDAE, passando por cima de um decreto legislativo que condicionava a venda da estatal ao retorno do Estado ao regime de recuperação fiscal. Isso graças à anuência do Judiciário, que suspendeu os efeitos do decreto. Você acompanhou como assessor técnico os encontros de mediação entre o Ministério Público, o Governo do Estado, a SEDAE e o BNDES a respeito desse leilão. Primeiro, Adacto, como é que você analisa essa concessão da SEDAE à iniciativa privada? Quais são as consequências desse processo, na sua opinião?
Anderson, eu acho que o importante é que a concessionária preste bem o serviço. No meu entender, seja ela pública, seja ela privada, o importante é que ela faça bem o serviço. Eu, particularmente, eu sou contra a privatização da SEDAE, mas o importante é que ela atue com uma boa operação e que para que isso ocorra, a empresa tem que ser bem licenciada, bem fiscalizada, bem regulada, para que ela possa prestar os serviços, a empresa ganhar dinheiro, né, porque é o objetivo das empresas, e ao mesmo tempo garantir o saneamento, seja de água, seja de esgoto, dando saúde à população e evitando a poluição dos corpos hídricos naturais, que é o que está acontecendo hoje, né? Então a gente espera que esse trabalho, né, em relação a essa concessão do saneamento possa realmente ter resultados positivos, né? E não se ficar investindo dinheiro e continuando com a poluição, como já existe em vários lugares, inclusive do estado, né? Concessionárias que estão atuando e estão poluindo porque não estão operando bem, porque são mal licenciadas, mal fiscalizadas, e esse ponto é fundamental, né? Qualquer que seja o sistema, né, de concessão, público ou privado, se não tiver um bom controle, né, um bom acompanhamento, um bom licenciamento das atividades de saneamento, ele não vai funcionar adequadamente. E isso nós temos que estar alertas.
Você considera que o interesse público foi preservado nesse negócio, Adacto? A SEDAE é uma empresa extremamente lucrativa, tem uma receita anual líquida na casa dos 6 bilhões de reais e é responsável por um serviço essencial para a manutenção da vida humana. Era necessário privatizar a companhia?
Como eu já falei, eu não vou entrar, o Anderson, nessa seara política, nessa seara legal, né? Esse é um assunto que não é técnico e eu prefiro não me pronunciar. O que eu acho sobre o aspecto técnico que é importante é que, seja a SEDAE atuando parcialmente nessa concessão do saneamento, seja uma empresa particular, que ela preste bem o serviço, né? A gente viu agora recentemente, em novembro do ano passado, né, o problema, a população do Rio de Janeiro ficou um mês com problema de água porque a bomba do Lameirão deu problema. Então, esse tipo de coisa não poderia acontecer. Então, a SEDAE, por ela continuando a operar, ou quem é empresa que vá adquiri-la, tem que garantir investimentos para manter manutenção, conservação em dia, trocar peças antigas, equipamentos antigos, investir em metodologia de processo de tratamento mais modernos, para você ter sempre uma boa eficácia, apresentar relatórios de manutenção, conservação do seu sistema de forma constante ao longo da operação, podendo de forma transparente mostrar à sociedade que ela está sendo uma operação bem feita. E também que haja um monitoramento de todo esse trabalho em termos de qualidade de água, seja de uma qualidade de água potável, seja de esgoto, uma estação de tratamento de esgoto, tem que ter um monitoramento muito bem feito do sistema. E como eu falei, um dos aspectos que me preocupa muito é exatamente o controle pelo órgão de fiscalização, que tem que fazer contraprovas, e muitas vezes isso não é feito por falta de dinheiro dos órgãos de controle, da Vigiáguas ou do INEA, e você não tem um controle efetivo para avaliar a eficácia desse trabalho. Isso tudo tem que ser muito bem verificado e corrigido. Né? O Estado agora vai pretender investir na melhoria dos mananciais, etc. Uma das primeiras medidas que o Estado tem que fazer é municiar melhor o INEA, contratar mais gente, né? Contratar, ampliar os laboratórios para poder fazer contraprovas. Da mesma forma, as vigilâncias sanitárias, as vigiáguas dos municípios e do Estado também tem que ter investimentos nessa área, na parte de abastecimento de água, para poder fazer as contraprovas das análises das águas tratadas e você poder ter um trabalho mais eficaz, contratar mais gente também. Se isso não for feito, as concessionárias vão investir na solução e, se elas não forem controladas, pode haver um relaxamento e a operação não ser bem feita e o meio ambiente continuar poluído, apesar da grande soma de dinheiro que vem sendo investida. Portanto, no meu entender, o fato da SEDAI ser privatizada ou haver um prejuízo para a população em relação a isso, depende muito do sistema de fiscalização, de controle da concessionária, seja a SEDAI, seja particular. E isso tem que ser priorizado.
Te surpreendeu que apenas os três blocos mais lucrativos tenham recebido lances nesse leilão, Adacto? Parece que haverá uma nova tentativa de se leiloar o Bloco 3, que é formado por 22 bairros da Zona Oeste da capital, região mais pobre da cidade e que requer a maior quantidade de investimentos, e seis municípios da Baixada Fluminense. Você acha que alguém vai demonstrar interesse por esse bloco, Adacto? E como é que fica a situação das pessoas que moram nessas regiões, caso não haja interessados por esse bloco? O Estado mantém a distribuição de água nessas localidades e em que condições esse serviço será prestado?
Ô Anderson, você tem toda a razão. Esse bloco 3 tem que ser atendido. Certamente deve-se fazer uma nova licitação para isso. Se não havendo interesse, o Estado vai ter que assumir, sim, vai ter que garantir água potável e saneamento de esgoto para essa população, independente do nível de renda, que saneamento básico, como o nome diz, é básico, tem que ter. Então, o Estado tem que se responsabilizar por isso. Se houve algum mau planejamento em relação ao equilíbrio desses blocos, isso terá que ser corrigido agora numa nova licitação. Agora, independentemente se vai haver ou não uma proposta de uma iniciativa privada, o Estado vai ter que assumir essa responsabilidade, sim. Nós não podemos permitir que toda essa região, inclusive de baixa renda, fique desprotegida. Isso, com certeza, o Estado não vai deixar acontecer.
Esses consórcios que arremataram parte da SEDAI, Adacto, têm capacidade técnica de gerir todo esse volume de trabalho, na sua opinião?
Ô Anderson, veja bem, nesse contrato de concessão que foi feito, se colocou a responsabilidade da concessionária. A concessionária vai ter que apresentar os diferentes projetos nas diferentes áreas para resolver o problema, seja de abastecimento d'água, seja de esgotamento sanitário. Então, a não ser naquelas situações em que a SEDAI já tem o projeto, já tinha feito um projeto, ela vai ter que implementar. Onde não tem, ela vai ter que fazer. Então, tem alguns aspectos importantes nessa tua pergunta. É claro que a concessionária vai ter que assumir essa responsabilidade e vai ter que fazer de forma técnica correta, porque isso vai ter que ser aprovado. E isso que é realmente um grande desafio, os órgãos de controle e de fiscalização que vão aprovar esses empreendimentos, né, e de licenciamento, vão ter que ter uma atuação bastante intensa nesse sentido. Eu diria para você o seguinte: no caso do esgotamento sanitário, um dos aspectos fundamentais que ficou de ser resolvido nessa concessão do saneamento é a situação das favelas. As ocupações irregulares de baixa renda E que, na realidade, na situação de favela onde você não tem urbanização mínima, então você não consegue fazer um sistema separador absoluto na favela, ou seja, uma rede só para esgoto sanitário e uma rede para água pluvial, porque você não tem nem como fazer manutenção e conservação da rede de esgoto sanitário, você não tem nem acesso. Às vezes tem áreas com milícias, com tráfico de drogas, áreas de risco. Então, nessas situações, e você tem dificuldade de infraestrutura mínima urbana até para fazer manutenção e conservação do sistema. Então, aí, nessas comunidades, você tem que botar uma coleta de tempo seco para proteger o rio. Então você vai barrar os valões a céu aberto e as galerias de águas pluviais que recebem esgoto e desviar esses esgotos para uma estação de tratamento para que eles não cheguem, não poluam os rios. E essa solução da coleta de tempo seco é uma solução bastante importante que seja bem dimensionada, porque ela inclusive vai reter o lixo que vem desses valões fica retido nas grades e que a própria Os próprios moradores da comunidade podem ser contratados pela concessionária para atuarem como agentes ambientais e fazerem a limpeza dessas grades, que tem que ser limpas diariamente. Essas galerias interceptoras, se entrar algum lixo, tem que também ser devidamente limpas. E o esgoto, mais de 90% do tempo, vai deixar de entrar no rio. Somente em época das chuvas mais fortes, que vai entrar esgoto diluído com água de chuva. Então, vai ser uma solução que vai ajudar muito. Todas as áreas urbanas, porque o esgoto de todas as ocupações regulares no entorno vai deixar de ir para os rios, contaminando, por exemplo, os rios urbanos, as lagoas costeiras, as baías, né, que nós temos no estado. Isso é fundamental, além de poder contaminar peixes, trazer doenças, né, nas águas de banho das praias. Então, isso vai ser muito importante. Agora, a médio e longo prazo, é importante as prefeituras fazerem o seu trabalho de ter uma urbanização adequada nessas áreas de favelas para poder fazer o sistema separador absoluto. Nas áreas formais, as concessionárias vão ter que botar o separador absoluto para dar abrangência à rede de esgoto. E um aspecto que é muito importante, e eu inclusive coloquei isso muito nas reuniões com o BNDES, né, assessorando o Ministério Público, que inclusive foi colocado um tópico nesse contrato de concessão, que deve ser priorizado as soluções para saneamento de esgoto no, na área de tratamento, que incluam o reaproveitamento do lodo do tratamento, como biogás e composto orgânico, e o reuso de esgoto, quando sempre que for possível, né? Então, é óbvio, se você tiver metal pesado no esgoto com ligação clandestina industrial, você dificulta o reuso. Mas o esgoto sanitário, tirado diretamente das residências pelo separador absoluto, esgoto sanitário é fezes e urina. Você pode reaproveitar tudo. E ao fazer o reuso de esgoto, você não precisa regar um jardim público com água potável com cloro. Pelo contrário, um esgoto, você fazendo um tratamento e deixando os nutrientes, ele é muito melhor para um vegetal. Então, se ele tiver um tratamento adequado, você com isso evita jogar esgoto tratado no rio, que o esgoto tratado tem alguma poluição, então você está melhorando a saúde ambiental dos rios, evita utilizar água potável para um uso menos nobre, que você pode usar aquela água tratada de esgoto com nutriente, e é muito melhor para o vegetal. Então, todo mundo ganha, porque a gente preserva um bem caro que é a água tratada, deixa de encaminhar um esgoto com algum resíduo, né, no rio e aproveita o material, então de forma útil, com geração de empregos. E o lodo de esgoto, ele é fundamental, você pode utilizar para baratear o reflorestamento. Então, um saneamento sustentável dos esgotos sanitários, eles podem ajudar muito no abastecimento de água, que esse composto orgânico do lodo biodegradado, ele pode baratear o reflorestamento dos mananciais, que a parte mais cara do reflorestamento é o adubo. Então, isso é que se chama sustentabilidade. Nós precisamos ter soluções com sustentabilidade ambiental nesses investimentos. E é fundamental também, dentro dos conceitos de sustentabilidade ambiental, que o poder público e os órgãos de fiscalização monitorem os rios. Uma solução de saneamento de esgoto, para você verificar se ela está com eficácia, o rio tem que estar despoluído, concorda? Então, o órgão ambiental, no caso aqui do Rio de Janeiro, o INEA, tem que monitorar os rios. A Secretaria de Meio Ambiente pode fazer isso, dos municípios também, ela pode, se quiser, no sentido de avaliar antes, durante e depois a implantação do sistema de esgoto, a melhoria da qualidade do rio, porque se essa melhoria não vier junto, eu quero lembrar que o esgoto sanitário está enterrado, está embaixo da terra. Se o sistema for mal operado, através do canal extravasor de uma estação elevatória, o esgoto pode continuar entrando no rio. Através de um tratamento mal feito, esse esgoto pode estar sendo descarregado, ainda bem nos corpos hídricos sem o devido tratamento, se não tiver um controle eficaz. E eu digo para vocês também o seguinte: uma estação de tratamento de esgoto seria muito importante que os órgãos ambientais tivessem, obrigassem as concessionárias a ter um monitoramento contínuo do esgoto bruto e tratado, controlando 24 horas por dia. O esgoto tratado, se tiver o controle de turbidez do esgoto que sai, 24 horas por dia, a cada meia hora, você, qualquer hora do dia, se houver um erro no tratamento, alguma ineficácia, você vai constatar. Então, além daquele monitoramento convencional de coletar a amostra e mandar para o órgão ambiental, você tem que ter um monitoramento contínuo, porque na hora que a empresa não está coletando a amostra, você não tem garantia que a estação está funcionando bem. Então, esses mecanismos de controle da operação das concessionárias, ele tem que ser muito bem feito. E, por fim, o manancial. No, na parte de abastecimento de água, não adianta se pensar somente em ampliar o abastecimento para garantir mais água potável para a população, se a matéria-prima, que é o rio, está cada vez pior, né, com o desmatamento da bacia hidrográfica, com poluição. Por isso que eu digo, é fundamental um investimento do governo do estado do Rio de Janeiro no INEA e as prefeituras investirem também nas secretarias de meio ambiente para nós ampliarmos as equipes, os laboratórios, viaturas, para que se amplie também políticas para o reflorestamento dos mananciais e para o monitoramento ambiental, medir vazão de rio, medir qualidade de água. Você, com isso, atua na prevenção. E constata quem é que está poluindo para obrigar, não é o governo que tem que despoluir, quem tem que despoluir é quem polui. É aquela indústria que está funcionando mal, são aquelas ligações clandestinas, é uma cidade sem rede de esgoto. E isso é que tem que ser corrigido, ter uma boa gestão para obrigar quem está gerando poluição a corrigir o problema e buscar soluções com sustentabilidade ambiental.
Adacto, um dos principais argumentos utilizados pelo grande capital nos últimos tempos para acelerar a privatização da SEDAI foi essa história da presença de geosmina na água distribuída para a população. Como nós sabemos, apenas a distribuição da água e o tratamento de esgoto foram concedidos à iniciativa privada. A captação e o tratamento da água continuam sob responsabilidade do Estado, ou seja, é o poder público que terá de resolver esse problema do gosto e do cheiro na água consumida pela população. Primeiro, Adacto, qual é a solução definitiva para esse problema da geosmina que já vem dos últimos 2 anos?
Ô Anderson, primeiro eu te digo o seguinte: a SEDAI não produz geosmina nem dosmibe. São esses produtos que dão esse gosto à água. Isso vem do rio. Então não é a SEDAI que produz. Ela simplesmente não está conseguindo retirar esse material. Tá certo? Então, isso é simplesmente, como eu sempre falei, é a ponta de um grande iceberg. A poluição na bacia hidrográfica do Rio Guandu tem aumentado ano após ano. Especialmente na Lagoa do Guandu, que recebe dois rios, o Rio Queimados, que vem do município de Queimados, e o Rio Ipiranga, que vem no município de Nova Iguaçu, onde o esgoto bruto desemboca diretamente na Lagoa do Guandu, alimentando algas, que tem muito nutriente ali, que vão gerar como consequência uma eutrofização, um excesso de algas, gera a produção de cianobactérias, que é uma reação da natureza. E essas cianobactérias, nesse processo de biodegradação, é que geram a geosmina, em relação ao aspecto das algas, né, que é uma cianotoxina, que não é muito tóxica, mas que tem essa característica de dar um gosto elevado na água. E a UFRJ também detectou o dosmibe, que é um produto proveniente da biodigestão das cianobactérias em relação ao esgoto bruto que entra e que gera um gosto forte também. Então, na realidade, a solução existe. Infelizmente, não tem havido vontade política até hoje. Todo mundo já sabe qual é a causa do problema da geosmina e do dosmibe, o Anderson, que é o esgoto desses rios, principalmente o Rio Queimados, que vem com a carga de esgoto de poluição muito maior. Então, a solução é simples assim como eu estou falando para você agora. É pegar esses dois rios, são riozinhos, não é no desembocamento na Lagoa do Guandu, é a vários quilômetros acima, antes da lagoa, logo depois da área urbana, quando o Rio Queimado sai do município de Queimados, a vazão dele é pequena e a água sai preta, cheia de esgoto e lixo, tá? Então, se você botar uma comporta ali, desviar a água desse rio
para um sistema de tratamento biológico, para tirar o lodo, fazer uma aeração para biodegradar a matéria orgânica, passar por um wetland para retirar os nutrientes e devolver essa água de novo para o rio, é um processo emergencial, você a curto prazo reduz a poluição, com a vantagem também que ao desviar essa água do rio, você vai reter antes dessa comporta, o lixo, e facilita a retirada do lixo por esses guindastes tipo clamshell, que vão tirar esse material, e todo esse lixo e nutrientes do esgoto deixam de ir para a lagoa. Com isso, você reduz substancialmente o aporte de nutrientes para as algas. Então, basta você limpar a atual poluição que existe no fundo da lagoa e você está desativando essa bomba relógica da Lagoa do Guandu e você resolve o problema. Mas, infelizmente, a solução é atacar a consequência do problema, que é construir uma barragem e transpor essa água da lagoa para Jusenta da Tomada d'Água, que pode gerar uma série de problemas ambientais sem atacar a causa do problema. No meu entender, tem que se atacar a causa do problema, que é despoluir o rio Queimadas e Ipiranga para resolver esse problema da Josmina e do 2000. E isso não é uma solução em relação à Lagoa do Guandu. Agora, o rio Guandu, 90% da água do rio Guandu que se mistura com a água da Lagoa do Guandu no exutório da lagoa, e é a água que a SEDAE capta uma água marrom escura que vem do rio Guandu e capta uma água verde escura que vem da Lagoa do Guandu, ou seja, uma qualidade de água muito ruim, a água bruta que a SEDAE capta, e ela tem que encher de química para transformar essa água bruta em água potável. A água do rio Guandu, 90% vem do rio Paraíba do Sul, onde a bacia está 70% desmatada, cheia de erosão, com várias indústrias lá que estiverem sendo mal licenciadas, mal fiscalizadas, estão jogando poluentes, podem estar jogando poluentes no rio, junto com práticas agrícolas perniciosas, com pesticidas, fertilizantes em agricultura que exista na região, bem como atividade de extração mineral que pode gerar problemas de poluição. Então você tem uma série de problemas, além dos esgotos sanitários de várias cidades, sem nenhum coleta, sem nenhum tratamento. Então isso é que nós temos que botar a priorização do poder público para constatar quais são as principais fontes de degradação e corrigir. E uma das principais fontes de degradação é o desmatamento. Então, aí é a política pública do Estado do Rio de Janeiro, no meu entender, para recuperar os mananciais, é criar uma ampla política pública de reflorestamento dos mananciais do Estado e acoplado a obras artificiais de recarga da água de chuva. Uma área com floresta, Anderson, ela infiltra 80% aproximadamente da chuva, então ela ajuda a reduzir a inundação na época de chuva e segura essa água na bacia para no período de estiagem não faltar água. Hoje nós estamos com risco de problema de abastecimento da água daqui a 6 meses, quando chegar no final do período de estiagem, porque as bacias não estão sem capacidade de produção de água doce, a chuva não cai igualmente o ano todo. Você tem esse período de chuva que aqui na região Sudeste é somente 4 a 5 meses, depois nós temos 7, 8 meses sem chuva, pode ter só chuvas esparsas. Então, se nós não tivermos a sabedoria de infiltrarmos a água de chuva, nós podemos ter sim um colapso de água, um risco no futuro por falta de água no rio, e na época de chuva que você tem muita água devido à poluição da bacia, você pode carregar toda a poluição e a concessionária não conseguir tratar a água. Isso tem que ser uma prioridade nas políticas públicas, se nós não quisermos ter problema no futuro próximo no abastecimento de água, independentemente desse contrato de concessão, que vai priorizar apenas o sistema de abastecimento de água e de esgoto, mas ele não vai dar prioridade devida à recuperação ambiental dos mananciais. E isso as políticas públicas têm que garantir para dar sustentabilidade ao abastecimento de água. Com relação ao esgoto, nós temos que também ter políticas públicas sustentáveis para estimular o reuso do esgoto, o reaproveitamento do lodo e um bom monitoramento para garantir que não vai mais entrar esgoto sanitário ou vai ter uma redução brusca dos esgotos sanitários nos GIS e, consequentemente, nas lagoas costeiras e nas baías de Guanabara e de Sepetiba, por exemplo.
E se o Estado não conseguir resolver esse problema, os consórcios que adquiriram o direito de explorar a distribuição da água poderão acionar judicialmente a SEDAE, caso o efluente não esteja disponível em perfeitas condições para o consumo. Se a água continuar com cheiro e com gosto adacto, o Estado do Rio terá de pagar algum tipo de multa a essas empresas?
Essa é uma pergunta muito boa, Anderson, porque não é responsabilidade da concessionária a qualidade ruim do manancial, é a responsabilidade dos órgãos ambientais, dos órgãos de gestão, que tem essa peculiaridade de multar o infrator que está poluindo o rio, bem como tem as políticas públicas que vão estimular a recuperação da saúde ambiental da bacia hidrográfica com o reflorestamento. Um exemplo disso foi que aconteceu na cidade de Nova York, onde a prefeitura tinha que gastar 10 bilhões de dólares para ampliar, construir uma estação de tratamento de água por conta da poluição do rio Hudson. Então, houve uma decisão política de, ao invés de construir a estação de tratamento para o rio, despoluir o rio. E eles lá implantaram um programa Produtores de Água, onde a prefeitura de Nova York passou a dar 10 mil dólares por ano para cada proprietário de terras na área das nascentes do rio, onde eles captavam água, que não ficava nem no município de Nova York, ficava em outro município americano. E, obviamente, começou a gerar com isso reflorestamento. Os proprietários assinaram um acordo com a prefeitura de Nova York e a cidade daquela região, e houve um processo de reflorestamento. Os esgotos que eram produzidos, a Nova York investiu para fazer o tratamento de esgoto, com compromisso de ter manutenção do sistema implantado sem haver sobrecarga, e eles revegetaram as nascentes, eles fizeram reflorestamento das faixas marginais de proteção dos rios nessas áreas e controlaram as fontes de poluição. Então, hoje em dia, Nova York bebe água de manancial de excelente qualidade, e o pessoal bebe água lá da torneira, e uma água mais barata, porque você tem muito menos química. E é isso que nós temos que fazer aqui no Rio de Janeiro. Nós temos que priorizar os investimentos, porque isso não só vai melhorar a qualidade da água, como investimentos em recarga de água de chuva, em reflorestamento, vai regularizar a vazão do rio, ou seja, reduzir os prejuízos com as inundações e o risco à saúde da população fluminense, bem como vai garantir mais água no período de estiagem. Então, você regula o regime do rio e dá uma qualidade de água melhor. Isso vai estimular mais investimentos no estado, porque você vai tendo mais água, uma água de melhor qualidade, você valoriza ambientalmente as regiões e estimula investimentos de desenvolvimento sempre dentro do foco da sustentabilidade. Nós não podemos mais aceitar no estado do Rio de Janeiro um desenvolvimento sem sustentabilidade que gere poluição, que gere degradação ambiental. Nós queremos sim que os empresários ganhem dinheiro sem degradar o meio ambiente, porque aí todo mundo ganha, a população ganha com mais empregos, o meio ambiente ganha se valorizando, isso incrementa o ecoturismo e, obviamente, gera uma série de benefícios econômicos, porque você não tem contaminação dos peixes. Você tem, reduz os prejuízos das inundações e, principalmente, você tem uma garantia de mais água e uma água de melhor qualidade nos mananciais da população. E isso você tem toda a razão. Se não vier junto com essa política do contrato de concessão, uma política de preservação e recuperação dos mananciais, pode ocorrer problema sim, porque eu não sei sinceramente o que vai acontecer com essas concessionárias se elas não conseguirem tratar a água. E aí, para você resolver o problema, ela vai ter que mudar todo o processo de tratamento, porque o órgão ambiental está sendo negligente e não está tomando conta do bem precioso que é o rio. E isso realmente tem que ser muito bem visto, como você mesmo falou na tua pergunta.
Agora, Adacto, os consórcios vencedores terão uma série de obrigações a cumprir nesse contrato de concessão por 35 anos, que nós vamos tratar mais à frente. Já o Estado terá de utilizar parte dos valores obtidos com o leilão em projetos que há décadas foram praticamente deixados de lado aqui no Rio de Janeiro, como a despoluição da Baía de Guanabara, que terá 2,6 bilhões de reais, da Bacia do Guandu, com 2,9 bilhões, e do Complexo Lagunar da Barra da Tijuca, com outros 250 milhões. Eu até cheguei a citar erroneamente na última segunda-feira que essa seria uma demanda dos consórcios, mas não. O governo terá de usar os recursos provenientes da privatização para levar os projetos de despoluição à frente. Com toda a sinceridade, Adacto, com o Estado sem dinheiro em caixa, destroçado por seguidas gestões irresponsáveis e corruptas, você acha que os gestores vão usar esses quase 6 bilhões de reais para despoluir esses sistemas?
Anderson, a tua pergunta tem uma preocupação bastante plausível. A gente sabe que esses bilhões que o Estado tem que investir não vão ser suficientes para despoluir. Você tem toda a razão. O cobertor é curto e é por isso que eu sempre digo: nós temos que atacar a causa do problema. O Estado não tem que controlar a poluição. Quem tem que controlar a poluição é quem polui. O que que o Estado deveria fazer, no meu entender, com esses recursos? É priorizar investimentos para melhorar a qualidade dos serviços que são uma obrigação do Estado, que é o licenciamento ambiental das atividades, que é o INE que faz esse licenciamento, e as prefeituras municipais em algumas situações. Então, essas equipes têm que estar devidamente habilitadas para analisar os projetos. Você tem que ter licenciamentos bem feitos que obriguem a programas de monitoramento mais exigentes, mais severos, para controlar todo o processo operativo daquela concessão, que está gerando um benefício, né, para a sociedade, seja de abastecimento d'água, seja de esgotamento sanitário. E, obviamente, que tem uma fiscalização eficiente. Então, nós temos que ter no INEA, na Vigiáguas, nas secretarias de meio ambiente do município, laboratórios, ou se não tem laboratório, tem que ter orçamento para que contrate laboratórios particulares para fazer contraprova das análises, para verificar se as análises estão feitas de forma correta e subsidiar uma fiscalização eficiente, contratando mais pessoas, botando viaturas. Isso é fundamental. E não é tão caro assim. Muito mais caro é você fazer obras de vulto. Isso é que é caro. Investir na prevenção é muito mais eficiente, muito mais barato. A gente espera que o Estado tenha essa sabedoria. Outro aspecto que é fundamental, que é prevenção também, que o Estado deve priorizar, é melhorar o monitoramento ambiental. Então, toda a região da concessão, seja de saneamento de esgoto, você tem que monitorar, muito bem monitorado o rio, para saber se ainda está vindo poluição com o saneamento desses rios. Não é para entrar mais esgoto. Então, você tem que saber exatamente o que está entrando de esgoto e aonde estão jogando esgoto ali, onde é que o sistema não está funcionando bem. Isso você vai conseguir monitorando bem o rio, e se a concessionária não fizer isso, que não é obrigação dela, monitorar o rio é obrigação do INEA e, quando muito, das secretarias de meio ambiente dos municípios. E isso tem que ter verba para isso tem custo. E é um custo que é um DX frente a bilhões de obras corretivas para construção de canalização de rios, dragagens, retificações de canais, barragens, piscinões. São obras caríssimas. Você investir na prevenção, em processo de licenciamento, fiscalização, monitoramento ambiental, é uma obrigação do município para ele justamente verificar as fontes de degradação e atuar dentro da legislação para coibir essas fontes. Enquanto isso não foi feito, que ainda é muito deficiente no Estado, o licenciamento é deficiente, a fiscalização é deficiente, por isso nós temos várias indústrias aí que continuam poluindo. Um exemplo disso foi a Baía de Guanabara. Agora, com a Covid-19, apareceu até tubarão-baleia na Baía de Guanabara. Por quê? As indústrias pararam, tá certo? Isso é um indicador. Então, nós temos que ver esses aspectos e começarmos a corrigir. E com relação ao abastecimento de água, o Estado tem que investir melhor no monitoramento de rios. Não adianta só coletar amostra de rio, tem que coletar amostra medindo todos os parâmetros da resolução 357, que é de qualidade das águas naturais. Tem que medir vazão para avaliar a carga de poluição, que vazão vezes concentração da carga. E isso tem um custo. E o Estado normalmente não tem dinheiro, então ele tem que aproveitar essa verba, ao invés de fazer obra, é usar para municiar melhor os órgãos de licenciamento, fiscalização, planejamento, controle, regulação. A Genesa tem que estar bem estruturada para prestar um bom serviço de regulação dessas concessionárias, porque aí vai existir uma esperança que o sistema funcione bem e esses problemas que você mencionou de piorar o manancial vão ser corrigidos, porque o Estado vai entrar de sola para corrigir. E aí sim, é investir em programas de reflorestamento e obras de recarga. Isso tem que ter investimento sim de intervenção, não é em barragem, retificação de rio, em piscinão, em canalização. Tem que investir para melhorar a saúde ambiental das bacias e melhorar a qualidade de água dos nossos corpos hídricos.
No que diz respeito à conta de água e esgoto para a população, Adacto, atualmente há um sistema de tarifas diferenciadas conforme as categorias de imóveis e faixas de consumo. As pessoas que moram em regiões nobres da cidade pagam mais para subsidiar a distribuição de água para aquelas localidades mais pobres. Isso será mantido nessa concessão? E outra, existe a promessa de que as tarifas não serão reajustadas acima da inflação. Só que esse processo não é de conhecimento público. Dá para assegurar essa cláusula no contrato? As pessoas não terão uma surpresa indigesta nas contas, Adacto?
O Anderson, como eu falei anteriormente, eu não vou entrar nesse mérito, que não é um assunto técnico, avaliação de tarifa. Mas eu concordo plenamente com você. As tarifas têm que ter justiça social, Eu acho, sim, que quem ganha mais tem que pagar mais, na minha opinião. E, obviamente, o Estado tem que garantir o saneamento para essas comunidades de baixa renda através desses contratos, que você tem um equilíbrio nesses contratos. E isso é um aspecto jurídico que tem que ser avaliado adequadamente pelas autoridades.
Adacto Tony, mais uma vez, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar um forte abraço.
Anderson, eu é que agradeço o convite aí do Faixa Livre e me coloco sempre à disposição de vocês para poder ajudar a discutir, debater e elucidar melhor para o cidadão fluminense, para o cidadão carioca, os problemas de saneamento e do meio ambiente do nosso estado. Obrigado e um bom dia.
Conversamos aqui com o professor associado do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Adacto Tony. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.